muito boa tarde. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações da Câmara Municipal de Divinópolis e dos vereadores. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores na reunião ordinária de número 62 da 25ª Legislatura, desta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Para o uso da tribuna livre, o cidadão José Donizete falará sobre transporte público. Dentro das ações do Outubro Rosa, a Câmara Municipal receberá em parceria com a ACOM a palestra voltada para a conscientização da prevenção do combate ao câncer de mama. Será no dia 14 de outubro, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal. Na ordem do dia, 3 projetos de lei estão à disposição e apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 10 de outubro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 62ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Deusete Campos que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis, seu artigo 72, inciso 1º e 2º. As contas do prefeito referente a cada exercício financeiro serão julgadas pela Câmara mediante parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. As decisões do Tribunal de Contas que resultem em imputação de débito ou de multa terão eficácia de título executivo. No primeiro e no último ano de mandato, o prefeito enviará ao Tribunal de Contas do Estado o inventário de todos os bens móveis e imóveis do município.
Obrigado ao vereador Deusete Campos e ao vereador Breno Júnior. Coloco em discussão e votação a da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Neibug, que, por favor, proceda à leitura das correspondências expedientes.
Uma boa tarde a todos. Leitura de correspondências. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre, José Donizete Souza, que se inscreveu para falar sobre transporte público do Legislativo, ofício de número 166/2024, de 10 de outubro de 2024, que justifica a ausência da vereadora Ana Paula do Quintino na 62ª reunião ordinária, em virtude de problemas de saúde. Do Executivo, ofício CETRANS, de número 1397/2024, de 7 de outubro de 2024, que responde ao requerimento de número 314/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício Censur 338/2024, de outubro de 2024, que responde ao requerimento de número 240, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, de número 205/2024, de 29 de setembro de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, que responde ao requerimento de número 315/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício de número 204/2024, de 29 de setembro de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, que responde ao requerimento 316, de 2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício de número 56, CEMUSA, 30 de setembro de 2024, da Secretaria Municipal de Saúde, que responde ao requerimento 270 de 2024, do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 55/2024, de 30 de setembro de 2024, que responde ao requerimento 268/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 54, de 2024, de 30 de setembro de 2024, que responde ao requerimento de número 269, de 2024, de autoria do vereador Flávio Marra. De terceiros, ofício de número 78/2024, de 8 de outubro de 2024, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que convida para a reunião ordinária, que acontecerá no dia 15 de outubro de 2024, às 15 horas, no auditório do SEMAS. Ofício de número 40, de 2024, de 9 de outubro de 2024, da Casa dos Conselhos, que informa a realização do segundo seminário municipal Lixo Zero, no dia 28 de outubro de 2024, das 8 horas às 12 horas, no auditório verde da Faculdade Anhanguera Pitágoras. Ofício de número 073 de 2024, de 9 de outubro de 2024, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Divinópolis, que comunica a realização da reunião extraordinária a realizar-se às 14 horas do dia 16 de outubro de 2024, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito ao secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções, congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Substitutivo segundo ao PLCM número 30 de 2024. Autoriza o município de Divinópolis promover a implantação do sistema de vigilância eletrônica por câmeras nas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, nas Estratégias da Saúde da Família, Policlínica, Unidade de Pronto Atendimento, Centros de Saúde, Farmácia Municipal, Centro de Atenção Psicossocial, Serviços de Assistência Especializada e Serviços de Referência em Saúde Mental. Vereador autor, Periquito Beleza. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 45/2024. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote 244 da quadra 134 da zona 003, localizada no bairro Santa Luzia. Autoria Gleidson Azevedo, prefeito municipal. Mensagem modificativa do projeto ofício de número 75 de 2024, ofício 075/2024. Mensagem modificativa e aditiva do projeto de lei complementar EM de número 003/2024, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e o respectivo Conselho Gestor. Autoria Gleidson Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 1.560 de 2024. Solicito ao seu prefeito municipal Gleidson Contígio de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o calçamento da rua Cabo Frei Orlando, situado ao bairro Realengo, entre as ruas Joaquim Gonçalves e Amazonas. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 1.561 de 2024. solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a implantação da vaga de estacionamento para pessoas com deficiência em frente à Escola Estadual Lauro Epifânio. Vereador autor Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Donizete de Souza, que quer falar sobre transporte público, para se dirigir à tribuna. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões.
Não há...
Palavra, Galo Anderson da Academia.
Obrigado, presidente. Só para avisar a todos os vereadores que todos os projetos da Comissão da Justiça, graças a Deus, estão todos dentro do conforme e não tem nada travado no nosso comitê.
Obrigado,
no nosso
senhor.
Comitê não, na nossa Comissão de Justiça.
Obrigado,
presidente.
Estamos ligados na campanha daí. Obrigado, vereador Anderson da Academia, vereador sempre atuante. Passa a palavra livre aos vereadores para os pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, o vereador do Cidadania, do Josafá.
Som. Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Vocês que se fazem presente aqui na Câmara Municipal de Vinópolis, no plenário, nossos amigos taxistas, aquele abraço. Hoje terá um projeto aqui pertinente à causa. A gente vai estar votando favorável, né, devido ao trabalho que foi feito antes com eles. Então a gente já anuncia aqui que terá os nossos votos favoráveis, viu? Senhor presidente, queria aproveitar e continuar, né, os nossos agradecimentos pela expressiva votação que nós tivemos, em especial para um amigo lá do Serra Verde, o Alan da farmácia, um tenente eleitoral que nós tivemos lá, um conhecedor dos anseios da nossa comunidade. Então andou com a gente lá todo o período, foi um que orientou em várias coisas. Então, Alan, fica aqui meu abraço, abraçando você, abraço toda a nossa turma aí do Serra Verde. Senhor presidente, vou voltar a trabalhar com bastante empenho no projeto que a gente vem trabalhando já desde o início do mandato, que é justiça tributária. A gente vê, senhor presidente, que o município tem deixado algumas coisas pendentes na justiça, isso tem trago algum prejuízo para alguns contribuintes, né? A aplicabilidade da lei é muito falha. Para isso, a gente fez já foi aprovado nesta casa o projeto de lei que retira a cobrança de IPTU das áreas cobertas inutilitárias. Então, já é um projeto aprovado por unanimidade nesta casa, mas precisa aplicabilidade da lei, né? A gente vê a dificuldade que a prefeitura tem em aplicar a lei quando traz benefício para o contribuinte, né? No momento de lançar as alterações, foi muito fácil. Passou o drone, lançou, cobrou. Agora, a retirada, a gente vê essa dificuldade de ter várias reclamações. Nós fizemos várias reuniões, adequamos a lei, foi feito decretos, então a lei está redondinha. Então, a partir do ano que vem, quando chegar o IPTU e a pessoa encaixar neste quesito de não ter que cobrar uma certa área, ele tem essa facilidade de estar chegando na prefeitura e ter seu pedido atendido dentro da legalidade. Lembrando que uma lei também de autoria do vereador Josafá é a que proíbe a cobrança de juros e multa após o protocolar de um documento. Então, a gente pede aí à prefeitura que monte uma força-tarefa para o início do ano que vem, né? A gente pode denominar o ano que vem, o ano 2025, o ano do perdão. A gente está solicitando também à prefeitura que já envie para essa casa, logo no início do ano, uma lei para a gente aprovar aqui, perdoando juros e multas, né? Facilitando, dando oportunidade da pessoa estar legalizando diante ao município. A gente também solicitou do executivo o pedido de anistia de quem fez esses lançamentos de imóveis, algumas alterações, e a gente vê a dificuldade para estar legalizando esse imóvel. Então a gente pede também que mande para esta casa, se for necessário a gente faz um anteprojeto, que esse projeto tem que ser da prefeitura, dando anistia a quem fez alguma alteração nos projetos. Isso é muito importante, é esperado por muito cidadão que quer ver seu imóvel legalizado. Então a gente, este ano, para o ano que vem, a gente vai estar trabalhando, em especial dentro do Fórum de Desburocratização. Ali a gente consegue alinhar com o secretariado, com os segmentos da sociedade, várias coisas que quando vem aqui para plenário, elas já estão mais diluídas, elas já estão mais fáceis de ser votadas. Sou presidente do bairro Del Rey Primavera, onde a gente tem um carinho especial, São Lucas. Quero mandar um abraço lá para o Edmilson, presidente do São Lucas, um parceiro, um guerreiro, sempre está trazendo a esta casa as demandas daquela região, né? Aquela luta que nós temos ali com aquela pouca vergonha que aquele bota fora ali, a gente já vê várias solicitações para que acabe aquela questão de pressa. Foi até uma solicitação que eu fiz que bloqueasse, paralisasse os outros bota fora para que agilizasse, no caso, o preenchimento daquele espaço. Porque parar do jeito que está, não pode. Ali nós temos uma escola no fundo daquele chão. É um absurdo o que ocorre ali. E também o pessoal do Del Rey Primavera sofre muito, antes era com a poeira daquela estrada que liga Del Rey Primavera. Sr. Presidente? Sr. Presidente, voltando, Primavera Del Rey sofre muito com a questão da poeira, com aquela estrada que liga o Del Rey Primavera até o Grajaú, Frei Galvão. É uma estrada muito usada, né? E a gente vê que agora já não é a poeira, mas é o barro. Tem ônibus atolado lá, né? Liguei agora para o secretário Paulo, mas não é da pasta dele. É obrigatoriedade, é um acordo, é uma contrapartida do empreendedor daquele loteamento que está ocorrendo lá, que está ficando muito bom, diga de passagem, que ele alargou a via, mas deixou na poeira. A gente vai até estar conversando com o Zé Rodrigues, que é um parceiro antigo, eu conheço ele demais, para estar cascalhando esta estrada até que faça a pavimentação. A pavimentação deve ocorrer somente no meio do ano que vem. E não pode ficar a maneira que está, porque esse período chuvoso ali é utilizado pelas vans, carros, ônibus. Então a via é muito importante. Não pode ficar do jeito que está. Já era esperado, né, que depois da poeira viria o barro. Então a gente está trabalhando lá junto com a secretaria para agilizar a pavimentação, mas enquanto isso não ocorra, a gente está pedindo um cascalhamento ali daquela via. Uma via até que vai ser difícil, eu acho que ela faz parte da Marechal Floriano, né? Então foi alvo de muitos vídeos, né, de pré-candidato, candidato com mandato, sem mandato, mas agora o problema está lá, né? Tem ônibus atolado lá, né? Depois eu vou ligar para ver se já resolveu. Então a gente vai estar insistindo na melhoria daquela via. Sr. Presidente, saúde. A gente teve vários avanços nesse governo, no tocante à estrutura da saúde. Eu tive a felicidade, a alegria de participar da entrega de 3 unidades de saúde, que foi a do bairro Afonso Pena, né, que foi totalmente reformada, ampliada, com R$365 mil de emenda impositiva da minha autoria. Ao lado do nosso querido Serra Verde, uma estrutura nova, ampla, moderna, cerca de 1 milhão foi investido ali. E também lá no Primavera Del Rey, uma unidade lá. A gente está até encaminhando mais emendas impositivas para essas unidades, para que conclua, né, esse trabalho lá dessas unidades. A gente vê, Sr. Presidente, que avançamos em algumas coisas, mas ficaram algumas coisas pendentes. No tocante a algumas emendas, os ar-condicionados do consultório dentário não foram instalados ainda, foram comprados, mas não foram instalados. Tem várias questões, passou a eleição, agora nós temos que sentar e organizar. Muitas das vezes, Sr. Presidente, em alguns setores, não só da prefeitura, falta organização. Não é falta de dinheiro, é falta de organização. E a gente, como parceiro do governo, ou seja, da comunidade, da população, sempre está trazendo sugestões para que sejam aplicadas e traga mais conforto, tanto para o usuário quanto para o servidor. E tem uma aqui que eu fiquei frustrado, que é a lei aprovada nesta casa e não foi aplicada. E ela é fundamental à aplicabilidade dessa lei, que é a do protocolo. Insiste em não fornecer protocolo ao usuário. E é uma lei. E isso traz prejuízo para o usuário. Nós temos que relevar que tem pessoas simples que não conseguem acessar a internet, várias situações. E o protocolo é uma maneira da gente estar ajudando, conduzindo, orientando as pessoas. Então, nós devemos novamente sentar com a Sheila, que é uma excelente secretária, o Lucas, que é um excelente diretor, e organizar as unidades de saúde, né? Eu já fiz uma proposta, vou reafirmar, do desmembramento da Secretaria de Saúde, tendo Secretaria de Saúde e Secretaria de Vigilância Sanitária, para desafogar alguns setores lá da CEMUS, que é uma pasta muito pesada. Então a gente está aí para ajudar o governo nesse sentido. Eu tinha proposto, no início do mandato, que nós criamos o Fórum de Desburocratização, onde a gente tivemos muitos êxitos. Então a gente sugere também o Fórum da Saúde, para, né, a gente estar organizando a saúde em Divinópolis. Uma pasta pesada, mas que tem muito dinheiro. A gente ajudar com as nossas sugestões, ouvindo os segmentos da sociedade, para a gente estar levando para o povo de Divinópolis uma saúde melhor, um melhor atendimento. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador. Convido agora o próximo vereador inscrito, vereador do Agir, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente do exercício, Ney Burger. Ô Ney, você podia pedir para trocar esse microfone?
Olha isso aqui.
Tá ruim não, tá péssimo. Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Mas aqui tá um caso sério, viu? Não é fácil. Senhor presidente, começando a minha fala aqui, eu vou falar sobre o SISURG. Hoje, né, tomando conta da UPA. O atendimento melhorou muito, senhor presidente. Várias pessoas nos procuram, como eu tenho o hábito de passar ali quase todos os dias. Gostaria de deixar aqui os parabéns ao Zé Márcio, Cleverson, enfim, todas as pessoas que por ali trabalham, as equipes de limpeza, os médicos, enfermeiros, enfim, todos os colaboradores. Parabéns pelo excelente trabalho que está fazendo aqui junto à nossa cidade. Apesar que a UPA, Unidade de Atendimento, não foi feita para ninguém ficar internado. Todo mundo sabe disso. Só que algumas pessoas ainda ficam xingando. A culpa é do Estado. Quando não sai uma vaga, quando pega alguma pessoa aqui e manda para fora. A UPA não tem culpa nenhuma. Vereador também não tem culpa nenhuma. A gente está aqui para fiscalizar, até mesmo o prefeito. Vira e mexe, as pessoas estão cobrando e xingando, mas xinga com razão. Mas infelizmente a culpa disso aí tudo é o senhor Zema. Infelizmente ele que faz essa lambança aqui na nossa cidade perante a saúde. Então, de novo, aos colaboradores, eu faço a felicitação aqui dos demais, parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à UPA, que é o SISURG. Senhor presidente, o bairro João Paulo II, senhor presidente, está pedindo socorro. Há poucos dias, né, com esse calorão que estava fazendo, a poeira estava mais ou menos 3, 5 palmos para cima. Eu estive lá, até mesmo para pedir voto, e até tive umas pessoas que me receberam bem, mesmo vendo a situação que estava, eles ainda me trataram bem, me receberam com todo carinho, e eu estou aqui, senhor presidente, até mesmo para cobrar, né? Para pedir ao secretário da pasta, o senhor Paulo, para que ele possa ir lá e resolver os problemas ali naquele bairro. Hoje mesmo já me mandaram fotos aqui de caminhão atolado, as pessoas não estão conseguindo sair de casa para trabalhar, porque a poeira estava muito grande. Era para mandar uns caminhão-pipa de água para poder apaziguar, né, nos dias, para não ter esse poeirão, para não ter esse barro. Infelizmente, tem uma obra lá que a Copasa fez e deixou no meio do caminho. Então, os moradores aqui então, do João Paulo II estão pedindo socorro. E acredito eu que todos os colegas candidatos a vereadores, os vereadores que passaram por lá, nós devemos, por meios assim, nós temos aqui hoje o microfone, para poder cobrar também melhorias ali. Ou seja, a Copasa foi lá e fez aquela buraqueira, até muito mal feita, e até então não resolveu o problema. A poeira ficou. Só que o seguinte, senhor presidente, a gente tinha que dar um jeito, viu? Essas empreiteiras da Copasa também, Deus que nos livre, eles deixam o serviço no meio do caminho, temos que arrumar aí uma punição, alguma coisa para eles. Começou, tem que terminar, senhor presidente. Porque em quase todos os lugares eles fazem esse tipo de manobra, esse tipo de covardia. Hoje, o bairro João Paulo II está nessa situação. Infelizmente, a gente tem que falar o que é verdade, e eles estão reclamando, e reclamando com razão, porque ali tem seus impostos, seus tributos que eles estão pagando, mas a essa infraestrutura, que estão até aguardando, né, já o calçamento que já está para ir para lá, para ser feito no bairro, infelizmente, a Copasa... Está ventando aí, senhor presidente? Infelizmente, a Copasa está deixando a desejar na nossa cidade, justamente aqui nesse bairro que eu acabei de fazer a citação. Senhor presidente, há poucos dias, no domingo que passou, né, foi o término das eleições, e acredito eu que uns teve êxito, uns foram bem votados, e outros, infelizmente, porque a política eu vejo ela como um concurso, você tem que iniciar, tem começo, meio e fim. Não é só no dia da eleição que você vai, que é poucos dias antes das eleições. Você tem que fazer todo um preparo, até mesmo para chegar no dia da eleição, você já está preparado para ganhar ou para perder. Infelizmente, eu acabei de falar aquele dia aqui, de um certo ex-vereador que, com demagogia, falando mal da gente, graças a Deus, e nem que perto mais ele vai passar, né, amigo antes da galeria? Veio aqui na porta da Câmara fazer um showzinho barato. Eu sou aquilo outro. É tudo mentira, baboseira, porque infelizmente é época de eleição. O que aparece, hein, senhor presidente? De anjos? Nossa senhora, que eu vou mudar isso, aquilo outro, que eu vou fazer aquela falácia, aquele monte de mentira. Estou dando exemplo, senhor presidente, porque eu nunca vi... Oi! Eu nunca vi um movimento numa feira livre igualzinho foi feito de sábado lá no Esplanada e aos domingos no Niterói. E as pessoas passavam, era bandeirada na cara, e bandeira para cá e bandeira para lá. Acabou a eleição. Atrapalharam praticamente todo o movimento de uma feira, porque uns gostam, outros não gostam, porque é de quatro em quatro, de dois em dois, a tranqueira vai tudo, mas vão todo mundo para lá e arruma aquela coisa errada, mas na hora de ajudar não aparece ninguém, senhor presidente. Ninguém. Apesar que não foram todos candidatos, não, porque eu acho que alguns ainda não passaram, até deixaram de lado, não resolveram ir. Mas os que passaram, senhor presidente, colocando um monte de papel, e infelizmente, senhor presidente, a feira livre, é claro que é para todo mundo, por isso chama feira livre, mas as pessoas têm que se ater. Chega nesses horários, senhor presidente, no horário de pico que eles estão ali para trabalhar, e só tem um sábado ali de 5 ao meio-dia, 5 às 11, se não me falha a memória, não. Aí chega nessa época de eleição, que Deus que me perdoe, senhor presidente. Eu falo que eu já vou lá todo sábado e domingo mesmo, e eu tenho direito de falar, porque eu estou no dia a dia, vejo e escuto as reclamações. E outra coisa, senhor presidente, que tinha que acabar. Nós tínhamos que acabar. Deus que nos livre também, senhor presidente, no dia de sábado, anterior às eleições, essas carreatas que eles fazem aqui no centro. Clóvis do céu, no sábado esse que passou, ninguém andava. Aquele povão, oi, era cada bandeirada na cara que dava nos carros. É verdade. Oi, eu fiquei bobo, eu gastei mais ou menos umas 2 horas da Goiás até ali perto ali da casa do fazendeiro. E o povão na rua e bandeira para lá. E nós vamos ganhar e vamos fazer escola para menino não sei o que lá. E nós vamos fazer UPA não sei o que lá para menino. Oh, que mentirada, seu presidente. Até parece que o povo é bobo. E o povo não é bobo mais não, seu presidente. Está aí a internet, está aí para mostrar tudo. Tem gente que fala que não ia sair candidato e juro por Deus que você... Aí chega na última hora. E outra coisa que tinha que acabar, seu presidente, o tal do fundão. O tal do fundo eleitoral, gente. Senadores, pelo amor de Deus, vocês são deputados federais, acaba com isso. Não, é uma desigualdade e tem uma mais agravante. De dois em dois anos, seu presidente, eles vão lá e pegam esse dinheiro, não faz nada para a cidade, isso inunda a cidade de coisas. Eu acredito que vários colegas que não usou o fundo eleitoral, eu acredito nisso, vários não usou, o prefeito nosso não usou o fundo eleitoral, mas de dois em dois anos aparecem esses artistas. Talvez a pessoa não entenda, é o seguinte, o fundo eleitoral, eles mandam para o prefeito, para o partido, para eles gastassem dentro do contexto que se diz a política. Mas só que, infelizmente, vários deles, né, vários não, uns ou outros, se não é que beneficiam, eles trabalham em prol, vai mostrando o trabalho, só que é de dois em dois anos, já só, tem gente que sai candidato só para o raio do fundo eleitoral. Tinha que acabar com isso, presidente. Essa tranqueira, essa mentirada que vem de dois em dois anos. Ou, eu vi gente falando que ia mudar o trajeto do Rio Itapecerica. É, Israel. Quando o quê? Quando o lobo não consegue pegar a fruta, ele fala que está... É. Então, assim, infelizmente... E o pessoal falando que ia fazer UPA, não sei o que, lá para criança. Ah, que nós vamos ter tempo integral. Gente do céu, só a gente que está aqui dentro votando leis, criando leis para a população, sabe o tanto que é difícil um governo do Estado, a gente tem que falar Estado ou Federal, que não está nem aí para a nossa cidade, senhor presidente. E um monte de mentira. E pensando que o povo é bobo. Mas o resultado foi feito nas urnas, senhor presidente. Então, assim, infelizmente, daqui 2 anos... Tudo de novo, marca aí que eu estou falando. As mesmas coisas, as mesmas promessas, só que o povo já está atento e o povo já está de olho nas mentiras. Então, assim, a população de Divinópolis, parabéns pela escolha do prefeito atual que está aí fazendo um trabalho bacana na nossa cidade. Doa quem doer. Os vereadores que vão retornar à casa, né, por merecimento, os que estão chegando. Então, assim, que sejam bem-vindos, os que estão, vão continuar, que Deus abençoe nós todos. Isso, e os que estão nos deixando... desdobraram também para fazer o trabalho dele, mas infelizmente não depende só deles, também da população, ou talvez de partido, enfim, mas todos são merecedores, os que estão aqui trabalharam, não teve desonestidade nenhuma, cada um fez o seu trabalho. Então, senhor presidente, eu só estou dizendo isso aqui porque é complicado essa luta. Senhor presidente, o pessoal ali do residencial, Alvio Marmorão, que tem o meu respeito, meu carinho, até vou falar em nome do Louro, e vem ali, né, graças a Deus, o asfalto que vem ligando Divinópolis, de Buritis a Divinópolis, ou de Divinópolis a Buritis, entendo do jeito que quiser. Ali na comunidade do residencial, acabei de fazer a citação do Marmorão, precisamos também, senhor presidente, que consigamos aqui o asfalto, um calçamento, desse asfalto do Buritis até na BR. Conversando então com o senador Cleitinho, ele vai fazer de tudo para disponibilizar uma verba para poder fazer esse trajeto. Foi conversado e ele já está fazendo estudo sobre isso aí. Se Deus quiser, esse asfalto do Buritis aqui uns dias estará pronto. E também ali na região ali, o residencial Vimar Mourão, que sai até na BR, se Deus quiser também, e teremos êxito em poder atender aquela comunidade que ele se encontra. Não só ela, também como Boa Vista, sentido ali, várias melhorias estão sim para vir naquele pedaço ali que está precisando de muita atenção. Então, senhor presidente, de novo, gostaria muito de agradecer ao senador Cleitinho pelo que ele vem fazendo junto na cidade de Divinópolis. E se Deus quiser, brevemente, com certeza ele vai anunciar aí que vai ser o governador de Minas. Imagina, senhor presidente, Divinópolis, até um senador, Clóvis, daqui uns dias nós teremos aqui então, um governador. É muita honra, não é verdade? Então, assim, teremos que trabalhar em prol para que isso aconteça e juntos, se Deus quiser, vamos melhorar cada dia mais nossa cidade. Doa a quem doer. Eles, queiram ou não, estão fazendo e vão continuar a fazer. Senhor presidente, finalizando, Centro Social Urbano. Vários colegas, né, o pessoal, alguns que a gente passa perto, criticaram que não ia sair, que aquilo outro. Daqui uns dias, senhor Neiburger, senhor Israel da Farmácia, Terminou? Só para terminar aqui. Daqui uns dias, se Deus quiser, o posto de saúde do Centro Social Urbano, nós estaremos lá para poder inaugurá-los. Se Deus quiser, estaremos lá então. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Esse foi nosso amigo Wilton de Aguiar, grande representante do bairro Interlagos. Na sequência, 2 inscritos. Convido o vereador do Republicanos, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, minha exercício saiu do farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nessa tarde de hoje, pessoas que assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu também gostaria de dizer, eu como presidente da administração e infraestrutura de obras, gostaria de deixar aqui bem claro também que não há nenhum projeto parado também na minha comissão. Né, os projetos todos estão deliberados aí para ser votado nessa casa. Senhor presidente, também gostaria de dizer que nós temos aí em andamento, né? Que nós continuamos ainda ser vereador, né, fiscal dessa casa, e temos aí algumas indicações nossas em algumas obras em andamento, principalmente lá na rua Alameda, Rio Paranaíba, no bairro Planalto, com Tietê, onde está sendo feita a drenagem de água pluvial e também o asfaltamento lá. Estamos aí, né, isso é uma emenda que esse vereador conseguiu do senador Cleitinho e a prefeitura licitou a obra e a empresa está lá. Está um pouco devagar, não está do jeito como nós gostaríamos que tivesse, né? Mas a obra está saindo e eu falo com os moradores, pode ficar tranquilo que essa obra, ela sairá do jeito que foi programado, do jeito que ela está no projeto. Não vai ficar, igual as pessoas estão achando que vai ficar lá o asfalto remendado, nada não. Pode ter certeza que a prefeitura não paga a empresa se o projeto não estiver de acordo como foi planejado pela prefeitura e a empresa tem que executar ele daquele jeito. Então pode ficar tranquilo, você que mora na rua Alameda Paranaíba, aí no bairro Planalto, né, que nós estamos aí fiscalizando não só esse vereador, como também os engenheiros da prefeitura municipal. Estamos fiscalizando essas obras para que ela saia aí o melhor para o povo de Divinópolis, não só né, quem vai usar, morar na rua, que vai usar essa rua, que essa rua agora ela será uma rua que sai direto da Avenida Miguel Rodrigues, descendo até a Praça Padre Marim, saindo lá na rua Alameda Paranaíba e saindo na 050. Então isso aí é uma obra que a gente vem trabalhando há muito tempo, há muitos anos, né? Para beneficiar os moradores do bairro Planalto e região. Também temos aí, senhor presidente, que provavelmente nós temos aí também a reforma da praça, né? A reforma da Praça Padre Marim, tem uma emenda lá de mais de 200 mil reais, que está sendo feito lá essa reforma. Começou uns dias atrás, né? E essa aí é uma reforma que, logicamente, aquela em volta da praça ali foi asfaltada também com a emenda do deputado federal Domingos Sávio, a emenda do senador Cleitinho. Nós corremos atrás aí dessas emendas. E, logicamente, que as ruas ficaram uma maravilha. Toda asfaltada, né? A João Moreira, a João Lara, a Alameda Paranaíba, Miguel Rodrigues Filho, né? E também a Moacir de Oliveira. Então, logicamente, nós tínhamos que trabalhar para poder fazer não, que a feirinha do Planalto, né? Nós temos a honra e a glória de ter levado aquela feirinha para lá anos atrás, quando era vereador na primeira legislação aqui nessa casa. E hoje ela se tornou um poeta lá dos moradores, não só do Planalto, como todas as pessoas de Mó, vai para lá no domingo lá, apreciar a feira e também apreciar ali os tiragostos que tem lá, que as barracas também oferecem aí às pessoas que vão lá. Então, nós fizemos um projeto da prefeitura, correndo atrás dessa emenda aí do deputado federal Domingos Sávio, e com recurso também da prefeitura. E a empresa hoje, que ganhou a licitação, está lá fazendo essa reforma na praça, que vai deixar uma praça mais bonita, mais limpa, né? Uma praça ali para atender os feirantes e principalmente as pessoas que vão lá no dia de domingo apreciar a feirinha do Planalto. Então é para isso que nós trabalhamos, né? Junto aí a administração e os nossos deputados e também ao nosso senador Cleitinho. Eu fico aí feliz poder também falar para vocês que a minha emenda impositiva, eu destinei ela mais de 400 mil reais para o asfaltamento da rua Manuel Bandeira, que vai acontecer ali da Rua Duarte até a Rua Almirante Barroso. Por quê? Porque ali nós temos o CMEI. O CMEI hoje é uma das partes mais importantes que nós temos ali no nosso bairro Planalto, né? Nós temos o CMEI Santa Luzia, nós temos a Escola Municipal Ourives, nós também temos a Escola Estadual. E, logicamente, nós temos que trabalhar em prol das crianças hoje. E a gente sabe que falta vaga no CMEI. E, logicamente, também nós estamos destinando aí mais uma emenda. Essa semana estou destinando mais um emenda para o ano que vem, de 150 mil reais, onde a prefeitura, juntamente ali com a Secretaria de Educação, vai fazer ali mais algumas salas, né, para que possa atender as novas crianças o ano que vem. Então a gente tem o orgulho de estar trabalhando aí em prol dos nossos bairros e nossa região. Esse asfalto acontecerá, já foi licitado, acontecerá provavelmente na próxima semana. A licitação foi 3 licitações, se não me engano aí, da Rua Maranhão, no bairro perto Bom Pastor, e também do bairro Planalto, que destinado por esse vereador na Rua Almirante Barroso. Então ficamos felizes aí também em deixar algumas obras prontas, igual a obra da Estrada dos Batistas, né? que hoje é uma das maiores obras, maiores e melhores obras que tem na nossa região ali, atravessando ali o bairro Planalto, Ipiranga, Vila Belo Horizonte, LP Pereira, que saindo ali, levando aí a vários bairros de Liberdade, Afonso Pena, Alvorada, e assim seja. Nós que morávamos ali, que moramos ali naquela região do Planalto e Santa Luzia, Ipiranga, nós às vezes tínhamos que ir lá no, na 050, na rodovia 050, para chegar até o Bom Pastor, se não pegar o centro na rua 7 de Setembro. Hoje não. Hoje pegou o Rui também, você já está lá no bairro de Liberdade, já está nas faculdades, já está lá, precisar do Corpo Bombeiro, precisar dos hospitais. Então, aquela rodovia já atende lá a população de Divinópolis. Também estamos felizes porque foi aberta também a rua Itambacuri. A rua Itambacuri, entre a rua Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, trabalho com esse vereador, junto com a família Prato, né, que doou aquele terreno para o município de Divinópolis. E o município, logo que tomou posse ali desse terreno, nós já indicamos ali o calçamento daquela rua. Então, a rua já está pronta, foram feitas ali drenagem de água, a Copasa trabalhou também fazendo a rede esgoto, a rede pluvial, né, e a prefeitura veio fazendo ali, com o projeto dela, que foi empreitada, aquela rua foi citada, né, junto com outras várias ruas, e ela, a empresa executou ali, fazendo vários bueiros, né, para receber ali aquela água que vai descer da rua Rio de Janeiro até a rua Minas Gerais. E também, logicamente, logo está fazendo ali os passeios, vão fazer os dois passeios, e a prefeitura vai vir com a iluminação pública. Então aquela vai ficar uma das grandes vias de mobilidade urbana para o município de Divinópolis, principalmente quem mora ali no bairro LP Pereira, Jardim Brasília, Valquir Resende, Programa de Valquir Resende, então toda aquela região ali que vai precisar de passar aí para ir para a Ermida, e assim aquelas regiões que nós temos ali de Djalma Dutra, Peroba, então essa rua vai ficar, ficou mais fácil para a mobilidade urbana, para as pessoas passar nessa rua. Então ficamos felizes ali, que é mais uma das obras que nós estamos deixando. Estamos saindo no final do ano, mas o currículo nosso, acho que ficou bem grande, trabalhei muito para o Divinópolis. Tenho orgulho de ser presidente do bairro do Planalto há muitos anos, e ali elevei ali para aquela região ali, muita melhoria, como presidente e principalmente como vereador nessa casa. Estamos aí deixando aí alguns asfaltos prontos, várias ruas foram tapadas de buracos, às vezes ontem não levamos ali o asfalto, mas tinha várias ruas aí precisando de fazer aquela operação tapa-buraco, a prefeitura, através de educação nossa, foi lá fez. Fizemos ali também várias capinas em várias ruas, né? Não só ali do bairro Planalto, como o bairro Santa Luzia, também subindo ali para o bairro Pé Pereira, Valquir Resende. Gostaria de dizer também que nós temos destinado uma emenda de R$20 mil, né, para a reforma, é uma construção e reforma da praça do Valquir Resende, junto com a prefeitura municipal de Divinópolis. Então, a praça lá, os funcionários da prefeitura estão trabalhando lá e fazendo a construção daquela praça, com a emenda que nós mandamos para lá. E toda a limpeza de capina, toda a limpeza que está sendo feita lá em volta da praça, foi indicação desse vereador para ali ter, junto à comunidade ali, uma pracinha naquele espaço ali de terreno que era da prefeitura. Então aproveitamos aí para poder fazer uma praça lá, para que o ano que vem, provavelmente, final do ano, o ano que vem, as pessoas que moram no prolongamento qualquer exemplo, terá uma praça ali para descansar, né, e brincar com seus filhos ali no fim de tarde ou no amanhã. Então nós ficamos felizes também de ter dado essa contribuição ao bairro prolongamento qualquer exemplo. E tem mais, fora as luzes de LED que nós levamos para lá, para toda aquela região, né, que levamos lá mais de 900 lâmpadas de LED. Fazemos ali, agora na nossa região do bairro Planalto, teve vários rotatórios, várias pinturas gráficas, principalmente na porta das escolas, não deixamos na porta das escolas de fazer os quebra-molas, as passagens de pedestres, e por isso estamos levando essa obra também para o CMEI Santa Luzia, onde acontecerá essa maravilha, né? A proteção ali dos pedestres, também dos pais que vão levar as crianças para lá. Também, uma emenda importante desse vereador, senhor presidente, foi doado lá, eu enviei, né, através da nossa indicação, R$200 mil para a reforma do posto do Planalto, que está acontecendo, a empresa que ganhou já vai fazer a reforma, onde o posto do Planalto mudou, saiu lá do bairro Planalto e foi, né, ali para o complexo esportivo do bairro Planalto. Então o posto, o atendimento é lá agora, o posto foi transferido para lá, até que essa reforma acaba. Então fico feliz de ter destinado R$200 mil, né, de emenda nosso parlamentar para a reforma do posto. E vem mais, né? Nós estamos trabalhando até dia 31 de dezembro, estaremos aqui trabalhando no povo. Senhor presidente, também gostaria de dizer que nós temos um monte de projeto que está lá no executivo, né? Sugerimos ali uma anistia onerosa para construções, construções antigas que se encontram em situação regular. Vamos conversar com o prefeito para que ele mande esse projeto para essa casa, para nós possamos votar esse projeto, para que as pessoas possam regulamentar, né, as suas construções. Senhor presidente, obrigado pela exceção da palavra, uma boa tarde a todos, fica com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Obrigado, obrigado, presidente, vereadores que estão aqui presentes, vocês que estão aqui nos assistindo na Câmara Municipal, e principalmente você, que está no Canal 13, nas redes sociais, é um prazer estar aqui novamente, entrando em contato com vocês e passando as informações do nosso trabalho, que nós vamos aí até dia 31 de dezembro, levantando essa bandeira aqui como vereador. Senhor presidente, primeiro, na minha fala de terça-feira, deixei muitas pessoas agradecer, né, pela ser mais uma grandiosa vitória, que é os meus professores e mestres da nossa cidade de artes marciais, com uma gratidão e acreditar nesse ano de vereador. Uma das pessoas muito especial que foi comemorar comigo, nosso mestre Lander. Mestre, foi um presente estar, ver você me abraçando no Costa Angel pela nossa vitória. Agradecer a Michele do Beach Tênis, uma campeã mundial de Beach Tênis, abraçou essa causa com o maior carinho, a Luciana da Corpus, vários professores, né, e personagens. Mas, assim, gratidão a cada um. Pode ter certeza que ao decorrer do meu dia a dia, faço questão de agradecer cada um de vocês. E aqueles também que não teve voto, mas acreditou em mim, tinha algum parente, né, que era candidato a vereador, mas veio com alegria, muito obrigado. E aqui, né, dois vereadores que estavam presentes, eu acho que já foram embora aqui. Dá-lhe fora? Não, prazer, mas deixa eles, depois eu vou voltar aqui. Senhor presidente, dando continuidade à minha fala aqui, eu quero deixar um comprometimento que isso aqui é muito importante. Agradecer a minha mãe, que eu tenho certeza que ela está me assistindo agora. Mas um comprometimento que eu tive, que é do meu bairro, o bairro Cidil, né, onde ainda o Anderson, o vereador, desses dois anos ainda, ele não conseguiu ainda mostrar o que ele ainda pode fazer pelos bairros. Então aí meu comprometimento, que pode ter certeza que vai sair, né, o asfaltamento ali da Maranhão, se não for essa semana, semana que vem já vai começar a ser asfaltado aquilo, aquele espaço, aquela rua. Mas tem outras mudanças ali no bairro Cidil, que ao longo do meu mandato vou estar apresentando para o bairro Cidil. Falar em bairro, agradecer o bairro Belo Vale, que me abraçou com o maior carinho. É um comprometimento que eu fiz com vocês, que vai ser, se Deus quiser, o meu primeiro complexo esportivo, talvez um dos maiores complexos esportivos em Divinópolis, não desfazendo os outros complexos, mas importante para a gente mostrar que o esporte tem a força e os bairros, as comunidades merecem colocar um complexo desse. E pode ter certeza que eu vou até o fim, enquanto eu estiver aqui, que faça sair. Mas pode ter certeza que o ano que vem nós começamos a construir esse complexo esportivo. Falar em complexo esportivo, quero falar também dos bairros. Rancho Alegre, obrigado pelas mensagens, pode ter certeza. O que vocês precisarem desse vereador aqui, ele vai estar à disposição. E aqui, uma conversa muito importante para o bairro João Paulo II. Eu vi algumas demandas, alguns pedidos, já acabei agora de conversar com o pessoal da Copasa, já está levando uma equipe para fazer um paliativo sobre ali aonde que eles fizeram, né, um encanamento ali dos esgotos. Pode ter certeza. Mas não é só isso. O comprometimento que nós tivemos no ano passado, que era calçamento São Paulo e João Paulo II, pode ter certeza que através da emenda e o compromisso que o Eduardo Azevedo teve com vocês, juntamente com o prefeito Gleison, e eu que eu estava na reunião, pode ter certeza que eu vou fiscalizar e vou estar cobrando. Então, é assim, muita gratidão agradecer a vocês e pode ter certeza que o esporte não vai ficar só nos eventos, teremos aqui uns projetos também sociais, mas ao decorrer do meu dia a dia, eu vou estar encaminhando e apresentando os nossos trabalhos. Presidente, era só um agradecimento mesmo e dar satisfação para essas pessoas que eu precisava de levar até você essa informação e grave. Pode ter certeza que esse vereador está aqui para poder ajudar Divinópolis. Senhor presidente, uma boa tarde, muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Agora eu convido o primeiro secretário e líder do novo, o vereador Neiburg.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde público que nos visita, boa tarde especial a todos os taxistas que estão aqui presentes, esperando ansiosos, né, pelo PL-009. Vocês podem ter certeza absoluta que o nosso voto já é favorável, vocês podem ter certeza absoluta disso. Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela Netcam, pelo canal 13. Um boa tarde especial à minha mãe, que estava com saudade, mandando mensagem aqui, ó. Agora está passando a TV. O Wilton está te mandando um abraço também. E o Jarbas também. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero falar hoje sobre um assunto que o tribuno de terça-feira trouxe para essa casa, né? O tribuno cobrou aí melhorias para as pessoas com deficiências. Eu entrei, a gente está aqui para isso, né? Eu entrei em contato com a nossa secretária. E essa nossa secretária competente, né, Andréia, nossa secretária de Educação, para buscar mais informações. Ela nos informou que a PAI, infelizmente, não consegue atender as demandas, pois o número cresce a cada dia mais, então necessita, sim, de uma atenção especial muito grande. Esse número cresce cada dia mais. Por isso que ela me passou uma informação em primeira mão, e eu estou levando para você aí, para todos vocês que acompanharam na terça a cobrança do tribuno aqui, parabenizar ele para a cobrança, né? Que a prefeitura está trabalhando para começar a atender essas pessoas com deficiência na educação através de um centro especializado que iria atender esses estudantes no mesmo formato da APAE. O projeto já está aprovado e já possui o recurso e terá uma parceria com a UENG e será construído também lá no antigo DTC. Então, é uma notícia maravilhosa para toda a população que necessita dessa atenção especial, né? E é como eu sempre falo, a nossa secretária não é cabide de emprego, ela provou isso nesses 3 anos e meio, né? É da pasta, é competente. Então, a resposta já está aí, não só para o nosso tribuno, mas para todos aqueles, né, que necessitam, né, dessa atenção especial, que já tem um projeto aprovado e, se Deus quiser, nos próximos, aqui agora, nos próximos anos aí, com essa parceria com o ENG, isso vai fluir. É muito importante aquilo que o Wilton falou, eu prestei muita atenção nele, essa reeleição do nosso prefeito Gleidson, por quê? Para dar continuidade na educação, essa educação que sempre avançou, a gente viu aí, ó, pessoas brigando e xingando, falando que ia ter menino fora da escola, as construções do CEMEIS. Você vê aí, é criança igual CEMEIS que atendia 100 crianças, hoje está atendendo mais de 300 e com dignidade. É isso aí que a gente fala. É o trabalho acontecendo e esse trabalho foi mostrado nas urnas. Então, parabéns mais uma vez ao prefeito Gleidson, parabéns à competente secretária de Educação que nos deu a resposta, ó, pá, na hora, sobre essa atenção aí. Parabéns, Andréia, você tem o meu respeito e cada dia mais a educação vai avançando em Divinópolis e sendo, né, destaque no estado de Minas Gerais inteiro. Senhor presidente, agora mudando de assunto, né, no rastro da fala do nosso colega e reeleito vereador Josafá, pessoal do bairro Grajaú, São Simão, Frei Galvão, cobrou muito isso, o ônibus ficou no meio do caminho. Infelizmente, o que a gente fala, né? Poeira, 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 agora virou lama. E nem choveu direito. Nem choveu direito. Então a gente pede atenção especial, principalmente dessa empresa do loteamento lá, que se comprometeu a fazer o asfalto ligando o Del Rey até o Frei Galvão, São Simão ali, para que tome uma providência, um paliativo. Nós estamos aqui para pôr a faca no pescoço, não, mas nós queremos uma providência, um paliativo ali, para que não posso expor, sofrer, ficar sem ônibus, porque o pouco que choveu já ficou sem ônibus, então deixa aqui o meu recado, já estamos correndo atrás disso e também do pessoal da prefeitura para tomar essa providência junto com essa empresa que fez esse compromisso com o município de fazer esse asfaltamento entre o Del Rey até chegar o Grajaú, São Simão e Frei Galvão. E nessa mesma sequência, a gente está vendo aí caminhões, né, carros passando pelo São Simão, na Guaraci Gomes, até o bairro Progresso, onde ali tem em cerca de 950 metros, e era uma poeira danada ontem, e hoje virou barro e carro ficou lá no meio do caminho. Notícia boa. Nós já conversamos com o senador Cleitinho, e ele já nos prometeu, pediu o competente secretário Paulo, para a gente ir lá fazer um projeto para ver qual que é o custo para fazer o asfaltamento ou até mesmo o calçamento poliétrico daquele pedaço ali, ó, para ele direcionar uma emenda para a gente fazer essa ligação entre o São Simão e o Progresso e o Maria Helena. Vai ser um desafogo ali, porque o pessoal que mora ali aí, para a UPA, passar os caminhões ali, porque quem vai para o centro do céu ali vai ficar muito mais perto ali. Então, já agradecer só pela intenção do senador, falar assim, ó, pede o Paulo, vai lá, faz o projeto e traz para mim aqui. Então, mais uma vez, a gente agradece por isso. Senhor presidente, outro assunto que a gente traz aqui, que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, é sobre o esporte, né? E graças a Deus está acontecendo o primeiro torneio do Complexo Esportivo lá do bairro Dona Rosa. Eu tenho as fotos para mostrar aí, ó. São 6 equipes, né? Um verdadeiro torneio raiz, a turma acima de 35 anos, né? Os famosos veteranos. E está acontecendo lá no bairro Dona Rosa, 6 equipes. Os jogos acontecendo segunda e terça-feira. É, pessoal, segunda e terça-feira. Quem está acostumado com futebol só no final de semana, lá no Complexo Dona Rosa, essas fotos são dos times participantes do torneio lá. Está acontecendo segunda e terça-feira e está ficando lotado os dias lá. Então, a gente manda um abraço e explica que esse é o primeiro de vários. De vários, né? É a partir das 19 horas, toda terça e segunda e terça-feira, vocês estão todos convidados lá. Mandar um abraço especial para o nosso amigo Velhão, o Elton Borracheiro, o Juninho, que os jovens que organizaram o torneio. E deixar bem claro, né, que tem uma participação da Secretaria de Esportes que está dando uma força lá também. Então agradecer o nosso secretário Wesley também por isso, né? É isso aí que eu falo, né? Esse torneio é o primeiro. E nós já temos a intenção de fazer os torneios complexos e complexos. Que graças a Deus a gente já tem aí 7 e vem mais aí, igual foi anunciado pelo nosso colega aí, reeleito também, nosso parceiro Anderson. Então a gente vai fazer vários torneios desse aí, ó, durante a semana, segunda e terça-feira. Lá tá maravilhoso. Quem foi lá viu como é que tá gostoso lá. Então convido todos aí. Senhor presidente, para finalizar, eu quero me dirigir agora a todas as mulheres para chamar a atenção da importância da prevenção do câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, onde o mês dedicado a essa luta. Mas a prevenção deve ser sempre. Não só durante a campanha do Outubro Rosa, pois a prevenção é o melhor remédio. Então não deixe de procurar o seu médico ou o seu posto de saúde para fazer esse acompanhamento. Então a gente deixa aí esse recado. Outubro, né? O mês Outubro Rosa, mas não deixe essa prevenção, gente, porque graças a Deus nos postos de saúde já faz essa prevenção. Então é isso aí que a gente fala. Vamos tomar, mulheres, vamos cuidar de vocês, vamos tomar cuidado com a saúde. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Enquanto isso, nós vai rompendo. Muito obrigado pela atenção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador do novo, vereador Breno Júnior.
Saúdo a todos os vereadores aqui presentes no plenário, na pessoa aqui do nosso presidente Israel da Farmácia. Saúdo você que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, sobretudo os nossos amigos taxistas que hoje, né, serão aqui contemplados com esse projeto de lei 09 de 2024. Já adianto que faremos nosso voto favorável aqui, né, para que possa atender as adequações aí da classe de vocês. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela Net Câmara, pela TV Câmara, os meios de comunicação. Receba o nosso melhor boa tarde nesta quinta-feira, dia 10 de outubro. quero dizer aqui que nós recebemos, né, algumas demandas lá do bairro Ipiranga, sobretudo ali das proximidades da escola Miguel Couto, da periculosidade que está ali na região, por causa da travessia das crianças que frequentam ali a escola. Nós sabemos que há um grande número ali nos dois turnos que frequentam ali aquela escola e também, né, dos funcionários que ali também trabalham e da população em geral daquela região. Então nós acolhemos aí a demanda deles e já estamos providenciando aqui, solicitando à secretaria, então, aí que possa olhar a questão de uma passagem de pedestres naquela região, em um redutor de velocidade, né? Pedimos a CETRANS, na pessoa do secretário Lucas, para que possa, então, de maneira adequada, fazer ali aquilo que for possível, uma vez que nós também estamos encaminhando uma emenda para que seja realizado esse redutor ali nas proximidades da Escola Estadual Miguel Couto. Fica aqui em nosso retorno, nós estamos correndo atrás, né? Quero também dizer sobre a nossa emenda da Avenida JK, ali nas proximidades da Escola Municipal Bom Pastor, que está sendo já realizada, então, aquela obra de travessia de pedestres para dar segurança às crianças que frequentam a Escola Municipal Bom Pastor, uma escola antiga, né, onde era a antiga capela Nossa Senhora Aparecida, lá no nosso bairro, entre a Avenida JK e a Rua Pitangui, se eu não me engano. Então, nós estamos acompanhando toda aquela obra ali que está sendo realizada. É uma emenda impositiva, né, do ano passado que nós indicamos para aquela localidade. E também será colocado um sinal de trânsito lá na Rua Ilicínia para quem vem, né, do bairro Bom Pastor para acessar a Avenida JK e na própria Avenida JK também no cruzamento com a Ilicínia. Para que haja ali aquele controle, né, de tráfego ali, possa dar mais segurança às crianças que estão vindo da escola junto com seus pais, né, e também aos usuários ali. Ali há ponto de ônibus, é uma região muito movimentada do bairro Bom Pastor, é uma região de acesso ao interior do bairro, uma região de acesso ao santuário também de Nossa Senhora Aparecida, e ali está tendo um grande número de acidentes que nós viemos acompanhando aí ao longo do tempo, sobretudo nos últimos dias, ali na Rua Iguatama, na esquina com a Avenida JK. Certo, senhor presidente, que essa obra da nossa emenda impositiva ajudará muito a diminuir, então, essa ocorrência de acidente naquela região. Uma vez que reduzindo a velocidade nas proximidades ali da escolinha, né, quem vem descendo ali da Rua Iguatama vai poder virar com mais tranquilidade para a Avenida JK. E quem vem da Avenida JK sentido Bom Pastor, sentido Iguatama, também terá mais tranquilidade de fazer ali, né, subir, né, a Rua Iguatama. Então nós estamos acompanhando, a obra está sendo realizada já, estamos fiscalizando algumas adequações que precisam ser realizadas, nós estamos acompanhando, né, sobretudo a questão da água, da chuva. Nós já recebemos algumas reclamações que ali há um grande volume de água e ali é uma região baixa. A gente sabe, né, que precisa ser feita as adequações, então nós estamos acompanhando junto à Secretaria de Trânsito, que está ali então na execução daquela obra da nossa emenda impositiva. Senhor presidente, também quero dizer sobre o asfalto que liga a Rua Iguatama até a Rua Ilicínia, também no bairro Bom Pastor, que também é fruto da nossa emenda, né? Havia uma previsão de ser realizada agora no mês de setembro, porém devido aí às questões que nós sabemos, né, de licitação, né, que os prazos são um pouco mais estendidos, então nós estamos acompanhando e fica aqui o retorno, que ela será realizada, né? Está ainda dentro do período aí licitatório, a empresa recorreu na licitação para que ela possa pegar essa obra, mas já está destinado, né? Me parece que está no pacote junto com a Rua Maranhão, como já foi dito aqui anteriormente, mas população ali da região pode ficar tranquila que vai ser executado. Sobretudo esse asfalto que liga, né, que vai atender a Escola Estadual Patronato Bom Pastor, vai atender o Centro Pastoral, vai atender o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e também os moradores ali da região. E também vamos adequar aquela parte de estacionamento ali na parte traseira do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, dando a sinalização correta e adequada para que possa então ali ter mais organização naquela região, uma região muito frequentada pelas pessoas que frequentam a escola, o santuário e o centro de pastoral. Quero então deixar aqui esse retorno, né, para a população que nos cobrou essa questão do asfaltamento lá, o da JK e do Miguel Couto, e nós estamos acompanhando. Dizer mais uma vez aqui da nossa satisfação, da nossa alegria, né, dos votos recebidos aí no último domingo. Nós estamos aqui para trabalhar juntos por uma cidade melhor, o executivo, o legislativo, fazendo aí essa ponte entre a população, sendo a voz das pessoas aqui dentro da Câmara Municipal. Fica aqui nossa gratidão, o nosso mandato está à disposição, o nosso gabinete está à disposição de todos e nós vamos conseguir fazer, né, dentro dos nossos esforços, aquilo que a população espera de nós. Então fica aqui, o nosso mandato é uma construção constante junto com as pessoas e estamos então à disposição de vocês. Não quero deixar de esquecer de dar aqui o convite mais uma vez para participarmos lá da festa de Nossa Senhora Aparecida do bairro Bom Pastor, né? Lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, já está encaminhando já para a parte final da novena, hoje é o oitavo dia, amanhã é o nono, com missa às 19h30 horas e o novenário, amanhã na parte da manhã, às 6 da manhã também haverá a Santa Missa do último dia do novenário, e no dia 12, aquela programação extensa e conhecida por todos os divinopolitanos, né, do dia da festa da Padroeira do Brasil, que é feriado, né? Com celebração meia-noite, 5 horas da manhã, às 7 horas da manhã haverá a carreata, também haverá a missa às 7 da manhã, transmitida pela Rádio Divinópolis, teremos a missa com o nosso bispo Dom Giovanni, às 10 da manhã, meio-dia, recitação do terço, 13 e 15 horas, Santa Missa, e às 17 horas, a missa de encerramento, esse ano um pouco mais cedo, e depois da celebração, a procissão encerrando a festa de Nossa Senhora Aparecida. Essa festa tão bonita, que reúne tantas pessoas, não só de Divinópolis, mas de toda a região, aqui, né, na nossa cidade, fomentando o turismo religioso, fomentando o comércio, né, fomentando a cultura aí da nossa cidade, essa festa que é reconhecida através de um projeto de lei da minha autoria como patrimônio cultural imaterial da cidade de Divinópolis. Então participe conosco. Também não poderia deixar de falar da comunidade do Quilombo, que também está em festa e faz parte, né, e agrega as comunidades lá da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que também tem a sua programação própria às 19h30, celebrando a novena lá todos os dias. Então, senhor presidente, em exercício, Ney, agradeço aqui a sessão da palavra na tarde de hoje e deixo a todos o meu melhor boa tarde, um feriado abençoado para todos e que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, vereador Breno Júnior. Convido agora o próximo vereador inscrito, Lauro. Vereador Wesley Jarbas, do Republicanos.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham essa tarde de hoje. Quero aqui, né, voltar à tribuna e falar com muita alegria da satisfação desse vereador pelo trabalho que a gente tem exercido aí na nossa cidade, nossa querida Divinópolis aí, e todos os cidadãos de bem que têm nos solucionado demandas. E falar de uma demanda muito importante, senhor presidente, lá no bairro São Paulo e bairro João Paulo, onde há 6 meses atrás estive com o deputado Eduardo Azevedo e também com o prefeito Gleis, falando sobre a importância que tem de pavimentação nesses bairros. Esse bairro, quando é período de seca, é a poeira que eles convivem, e período de chuva começou já o lamaçal lá. Mas estou atento aqui, já cobrando aí, junto ao secretário, que possamos levá-la para eles, dar um pouquinho de cascalho, fazer um patrulhamento lá e melhorar o direito de ir e vir de toda a população. Hoje a Amanda, pela manhã, né, entrou em contato comigo, falando: Wesley, a gente precisava da chuva para molhar lá, pura poeira e tudo. A gente tem solucionado aí o caminhão pipa, mas agora precisamos do cascalho lá. Então, secretário Gustavo, te agradeço aí pela atenção, e também o Thiago e o Rony. Passando adiante, senhor presidente, depois de ter falado nessa tribuna aqui da importância da pavimentação asfáltica lá na Avenida Mato Grosso, um trecho importante em toda a região sudoeste aí, que a gente tem lutado junto a um
vereador, recurso. Vereador Wesley Jarbas, Vossa Excelência, me desculpa, vou ter que suspender a reunião por falta de quórum. Pode dar continuidade, desculpa, vereador.
Dando sequência, senhor presidente, a gente falar da importância que tem o recapeamento da Nova Rua, Mato Grosso, uma via importante da região sudoeste, pela qual a gente vinha lutando mais de 2 anos e foi concluído lá, aguardando agora só a parte de sarjeta que tem que ser feita. E a sinalização também, pela qual tem cobrado o secretário de trânsito, Lucas, grande secretário, tem desempenhado um grande trabalho aí à frente dessa secretaria. Agora, senhor presidente, a rua Mirante Tamandaré, ontem pela manhã, foi solucionado também um buraco ali. Quero agradecer ao Pedro por ter nos atendido lá. A Andréia, que me ligou na segunda-feira passada, falando uma cratera que tinha lá. Não deu tempo de eu estar colocando aqui no monitor aqui para mostrar para toda a população, mas quando a gente pede, a gente cobra, a gente também tem que agradecer as demandas que é atendida, não só a minha, como os demais vereadores também. Senhor presidente, ontem pela manhã foi assinado o termo de convenção junto ao Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, para construção da nova sede UBS do bairro São José. A unidade do bairro São José, que hoje atende aproximadamente 20 mil pessoas, então essa nova UBS, que vai atender aproximadamente 34 mil pessoas, um recurso junto ao Governo do Estado, através da participação nossa com o deputado Eduardo Azevedo, juntamente com o governador Romeu Zema, um recurso de 1.600.000 para a construção dessa nova unidade. Uma unidade que precisava muito, essa região onde a demanda é muito grande. Então, a satisfação desse vereador, junto aí ao Governo do Estado, junto ao deputado Eduardo Azevedo, que nos atendeu mais essa solicitação importante. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Convido agora o próximo vereador inscrito. Vereador Edson Souza. Próximo vereador inscrito, convido o vereador e presidente dessa casa, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, registrar aqui meus amigos taxistas, meu amigo Calazan, obrigado Calazan, Juninho. Senhor presidente, eu ia evitar usar essa tribuna essa semana. Mas a lei 14.133, a lei de licitação, que veda muita coisa, mas veda também empresas que não têm condição de trabalhar. Nós temos uma empresa de Vinópolis, que chama Secol, que pegou a obra da Avenida Brigadeiro Cabral, e a Avenida Antônio Fonseca Filho, já tem quase 100 dias, presidente, A obra está iniciada, não termina a obra. Trazendo um transtorno total aos moradores do Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Cidade Jardim, Nova Holanda. Interrompeu o trecho, senhor presidente. Está lá parado, um quarteirão aberto. Esse quarteirão, tem quase 40 dias que está aberto esse quarteirão, e essa empresa não tem condição de terminar a obra. A lei tem que vedar essa empresa. Evitar que essas empresas entra na cidade novamente, seja em Divinópolis, qualquer outra cidade. É uma vergonha o que a Secol está fazendo em Divinópolis. É um absurdo. É uma falta de compromisso com a população divinopolitana. A empresa não tem mão de obra. A empresa não tem maquinário. Eu acho que nem dinheiro a empresa tem para se manter no mercado, Eusete. É uma vergonha o que está acontecendo. É um afronto à população de Divinópolis. Em especial, os moradores do Antônio Fonseca, na Senhora das Graças, na região sudeste. É uma vergonha interromper o trânsito, trazendo transtorno àquela região. Então, empresa como essa, Secol, tem que ser bloqueada, vedada em Divinópolis. Ou qualquer outra cidade do Brasil. Nós temos que ter um meio de vedar essas empresas. Evitar que essas empresas continuem trabalhando. Porque é uma falta de respeito com o dinheiro público. É uma vergonha o que está acontecendo com essa empresa. Ela veio, não tem condição, como eu falei, não tem dinheiro, não tem capital de giro, não tem mão de obra, não tem maquinário e está aqui dando transtorno à população de Vinopolitana. O quarteirão do CSU, no bairro Interlagos, ao lado de um posto de saúde, ao lado de uma escola, ao lado de uma área de lazer, esse também tem quase 100 dias que está aberto. E a empresa não deu conta de terminar a obra. Aí vem agora o período de chuva, é mais transtorno. É uma vergonha dessa empresa, Deus é, Secol. Está tranquilamente trabalhando no Brasil. E trazendo transtorno para a população. Então, presidente, é o que eu tinha por hoje. É, senhor presidente. Bom, senhor presidente. É uma vergonha o que essa empresa está fazendo em Vinópolis. É um absurdo. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Israel da Farmácia, presidente desta casa. Peço vossa excelência que assuma a presidência para a gente passar para os próximos trabalhos.
Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito ao secretário gentileza para fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Nós vamos suspender a reunião por 5 minutinhos para que seja resolvido o problema técnico. Solicito ao secretário dos projetos.
Matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 58/2023. Autoriza o Poder Executivo a permuta do imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular Autoria, Gleitson Azevedo, prefeito municipal. Parecer 403/2024 ao projeto de lei ordinária AM058/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Legalidade e Juridicidade. Parecer de número 404/2024 ao projeto de lei ordinária EM058/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 405/2024 ao projeto de lei ordinária EM058/2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei EM058/2023. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Vinópolis com área e terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria estar justificando a ausência da líder do governo, a Ana Paula, que está ainda em tratamento, e a gente fica mais à vontade em pedir o vereador Rodson do Zé Milton para estar explanando sobre esse projeto, porque ele tem propriedade para falar nisso, porque desde lá do início, eu ainda era assessor do saudoso Zé Milton, nós tivemos nesse local com o senhor João, eu com a pastinha do lado, né? Foi uma luta antiga do vereador Zé Milton, então ele tem mais propriedade para estar falando sobre esse projeto.
Fala, presidente.
Conselheiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado, vereador Josafá. Olha, esse projeto, ele foi muito importante na região ali, quem conhece no Judô Clube, na Rua Fortuna, na Rua Rio Grande do Sul, entre a Pedro Pires e a Fortaleza. Ali era uma rua sem saída, o terreno do João Estofado, né, sogro até do Hernani, que trabalha hoje com a nossa vereadora Ana Paula. Naquela oportunidade, a rua era um grande sonho da comunidade, isso lá quando o papai ainda era vereador, quantos anos teve isso? Nessa situação, se começou ainda na época do Galileu, a tentativa de desapropriação naquele terreno, para poder abrir a Rua Fortuna com a Rua Rio Grande do Sul. E naquela oportunidade o papai não conseguiu, né, que o executivo fizesse essa desapropriação e a abertura das ruas. Foi no mandato do Vladimir que nós conseguimos abrir. Isso no meados lá de 2010, 2012, começou o processo de desapropriação.
e foi feita uma permuta dos terrenos para troca, para abertura das ruas, né, poder público. E a prefeitura abriu, colocou esgoto, água, fez o calçamento, a iluminação e abriu a rua Fortuna com a rua Rio Grande do Sul, que desafogou bem o trânsito ali, e sem falar que ele traz era um grande problema social com drogas, bichos peçonhentos ali, que era um mato, era uma coisa na beira do córrego ali, o pessoal não tinha acesso às casas, era um grande problema. E está resolvido, só que ao longo dos anos tiveram que fazer formal de partilha, isso demorou muito no cartório, demorou muito resolver essa questão, e a prefeitura não tinha como indenizar. E esse terreno em pauta que está aqui, são dois terrenos, São João e do Toninho. Do São João já foi regulamentado pela prefeitura e agora ficou faltando do Sotoninho. Sotoninho, que nem mais mora em Divinópolis, teve pessoa da sua família que faleceu, mas a família está recebendo agora de indenização pela desapropriação da parte desse terreno da Rio Grande do Sul, com a Fortuna também. Essa é a segunda parte. Então, esse aqui nada mais é depois de vários anos, já se quase 10 anos, que agora que a família vai ter acesso de recebimento da desapropriação que a prefeitura fez dessa rua. Nós já fiscalizamos a rua, fica na rua Linda ali, próximo a Rita Tamarandiba e a rua Ibirité, onde já estava formalizado, separado, deu daquela na oportunidade da negociação, e hoje está formalizando para poder o Poder Legislativo autorizar para que a família possa receber então a indenização da desapropriação do terreno deles para a abertura da rua Fortuna com a Rio Grande do Sul. Era isso, senhor presidente.
Em discussão, palavra ao senhor Souza.
Senhor presidente, não pode ter duplicidade de projeto de lei, né, no nosso ordenamento. Nós não votamos, porque esse projeto, ele é de 2023. Esse projeto é 2023. Nós não votamos, não tem lembrança, nós não votamos, enfim, de 2023, um projeto dessa natureza?
Não lembro. São distintos.
Ah, entendi. Então, é porque eu estou lembrando, porque isso aqui, além de ser um perigo, porque uma pessoa que não conhece Divinópolis pode ter um acidente ali. Então, aquele ali, tornando aquele espaço público ali, arrumando, tendo uma melhoria ali, vai melhorar, porque é perigoso. Então, como o vereador Rodson que já disse, já votamos, então, foi duas áreas, que eu lembro que nós votamos um. Mas, então, eu acho que esse projeto, ele é muito bom, porque aquela rua que está ali, dentro desse trecho citado, é uma rua perigosa, quem não conhece pode ter um acidente ali, e com toda certeza, essa permuta aqui, o poder público poderá interagir nesse espaço, trazendo mais segurança ali aos moradores e aqueles que porventura foram transitar aquele espaço.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 58 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Nópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Solicito ao secretário do próximo projeto.
Mensagem modificativa do projeto do ofício de número 48/2024. Mensagem modificativa do ofício EM 048/2024 ao projeto de lei EM 009/2024, que disciplina os serviços de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade táxi, no município de Divinópolis. Autoria, Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número CM 442 de 2024 da Comissão de Justiça, a mensagem modificativa, ofício EM 048/2024 ao projeto de lei EM 009/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 443/2024 ao projeto de lei EM 009/2024. Mensagem modificativa. Ofício EM 048/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 444/2024, a mensagem modificativa do projeto ofício de número EM048 ao projeto de lei ordinária EM009/2024, Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, a mensagem modificativa do ofício 048 ao projeto 009/2024. Em discussão, a mensagem modificativa. Em votação. Encerrada a votação. Não, Josafá. Agora sim, encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor a mensagem modificativa substitutiva ao projeto 009/2024. Solicita ao secretário do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 9, de 2024. Disciplina o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade táxi, no município de Divinópolis. Autoria, Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de CM 439/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei EM 009/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 440/2024 ao projeto de lei ordinária EM 009/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 441/2024 ao projeto de lei ordinária EM 009/2024, Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 009/2024. Disciplina o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade táxi, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, é um projeto simples, mas fundamental para o bom funcionamento, né, da categoria do pessoal do táxi. Já foi discutido lá junto ao Executivo, então a gente pede voto favorável.
Em discussão?
Palavra, presidente.
Vereador Roger Hamilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, a mensagem modificativa ela foi mais fundamental do que o próprio projeto, onde vai estar estabelecendo, está revogando da lei 3.955. Já foi acordado entre o sindicato, aí representado, o Sr. João, eu ponho a referência do Sr. João, porque é o representante taxista, que hoje precisa que nós tenhamos mais um olhar atento para estar discutindo junto com eles, porque eles estão sendo muito prejudicados hoje pelos aplicativos na cidade. E essa situação dos taxistas hoje em Divinópolis, com essa rede que tem tecnológica dos aplicativos, dá uma tributação diferenciada para eles e para os aplicativos não. Então, são penalizados, são cobrados e a questão dos aplicativos não. Então, eu acho que daqui para frente, até pertinente essa observação, que possamos olhar com eles junto, o que é que nós podemos fazer para poder ajudar, porque a concorrência no mercado é muito grande, mas nós não temos a garantia de quem é aquele motorista que está no aplicativo, direito, pode ser burlado por lá pelo aplicativo, quem é a pessoa, se é um homicida, se é um pedófilo, a gente não sabe. E os taxistas têm que passar por rigoroso, né? Vestibular da prefeitura, vamos dizer assim, que tem que ter todas as documentação que penalizam ele, ainda paga uma forte tarifa. E nesse sentido eu acho que nós temos que aproveitar esse gancho e estar discutindo com o sindicato o que nós podemos fazer, o poder legislativo pode ajudar nesse sentido. Então, parabenizar a todos vocês, nosso voto será favorável, todos os vereadores vão votar consciente para poder ajudar.
Palavra, presidente.
Palavra, Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o que eu vou falar aqui não tem jeito de ser debatido por um dos meus pares. Porque é verdade. E a verdade, ele se curva por ela. Eu acho que não tem nenhum prestador de serviço no município de Divinópolis que ajudou tanto essa cidade como os taxistas. Eu acho que não estou sendo injusto com outra categoria, não. Porque a história de Divinópolis está envolvida com a história dos taxistas. Isso é um fato. Os taxistas estão em Divinópolis com 14 mil habitantes. Os taxistas em Divinópolis, quando a Rua Goiás e Pernambuco ia 1º de junho, era mão dupla. Os taxistas de Divinópolis viram essa cidade se interagir. Os taxistas de Divinópolis não andavam sobre as águas, mas viu todas as pontes ligando os bairros. Então, pelo olhar dos taxistas, eles viram essa cidade. Eu acho que essa questão dessa concorrência predatória, e vai caber à próxima Câmara, à nossa própria legislatura, fazer esse enfrentamento. Eu não sou contra tirar emprego, pão de ninguém, não. Mas concorrência desleal e concorrência predatória, ela tem que ser enfrentada. Ela tem que ser enfrentada. Como é que tem uma pessoa ali que está pagando aluguel, está pagando ISSQN, está pagando IPTU, e já tem outra ali que não tem? Então, eu acho que toda concorrência desleal e predatória, ela tem que ser enfrentada. Eu acho que esse projeto, ele ainda tem muito que fazer para os taxistas, o olhar dessa categoria, o olhar de segurança, e tem uma coisa bonita. Por mais que a coisa muda, eu conheço gente que fidelizou o táxi. Ele não pega outro tipo de... Porque você sabe, você conhece, você criou um vínculo. Então eu acho que uma das coisas bonitas na lei é você tentar evoluir ela e colocar no tempo e no espaço. Então, senhor presidente, votarei com satisfação e reconhecimento essa laboriosa categoria que tanto ajudou, ajuda e ajudará de nós. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, Periquito, beleza.
Senhor presidente, eu não poderia dizer, né, que faça aí jus as palavras ao vereador Rhodes, ao vereador Edson, e não poderia deixar de dizer, quando esse projeto chegou até a minha comissão, sua administração e infraestrutura, nós trabalhamos muito bem nesse projeto, e ele veio do executivo. Agora, ele veio bem trabalhado, eu sei que vai ajudar muito vocês taxistas, e em nome do senhor João, do Reginaldo, você pode ter certeza absoluta que eu votarei a favor do projeto de vocês.
Palavra, Flávio Marra.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui deixar claro aqui o meu apoio aos taxistas, viu? Uma classe que tem todo o meu apoio, o meu respeito, né? Bater volante aí nesse trânsito tão complicado hoje aqui de Divinópolis, tendo como concorrente aí, né, a modernidade, que é o caso Uber, os transportes alternativos, né, e vocês não desistiram, está firme aí. Então, qualquer projeto que vem aqui para poder somar força, para poder ajudar vocês, vocês podem ter certeza e podem contar com o meu apoio. Estava em reunião, lá embaixo no gabinete, fiz questão de subir para a gente votar esse projeto, fazer força aí para poder ajudar vocês.
Em discussão? Em votação?
mandou para cá, na CPL. Eu tenho mandado para cá, na CPL, mas aqui é tudo liberado. A casa chegou com o ofício, achei que era o fim do dia, o gabinete.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor, Prete-Lei Ordinário Executivo Municipal número 09/2024. Disciplina o serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel na modalidade táxi no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Artigo 72, inciso 8º, retira a pauta do dia o projeto de lei 118/2024. Solicita ao secretário que preste o projeto.
Senhor presidente, existe a inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei complementar EM-002/2024. Que altera a Lei Complementar de número 126, de 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Serviços do Município de Divinópolis, DiviPrev, e dá outras providências.
Em discussão, a inclusão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor a inclusão do PL complementar número 02/2024. Solicito ao secretário a gentileza de fazer leitura do projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 2/2024. Altera a Lei Complementar de número 126, de 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, DiviPrev, e dá outras providências. Autoria, Gleito Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número CM-436/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei complementar EM-002/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 437/2024 ao projeto de lei complementar EM-002/2024, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 438/2024 ao projeto de lei complementar EM-002/2024, Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Execução projeto de lei 02 de 2024. Altera a lei complementar número 126, do dia 26 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do Município de Divinópolis, DiviPrev, e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal.
Palavra.
Palavra, vice-líder.
Não.
Novo líder. Anderson da Academia.
Aqui como presidente da comissão.
Comissão.
Só avisar os senhores que nós tivemos uma reunião desse projeto juntamente com o Agnaldo. Está gravado. Quem precisar de tirar qualquer dúvida, nós temos como
passar para melhores informações. Caso queiram que a gente leia a justificativa, está em minhas mãos. Mas temos reunião, foi convidado para a gente colocar em pauta esse projeto de lei. Muito obrigado, presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, esse projeto será votado hoje e o crédito digital pertence à Vossa Excelência. Porque no parlamento você tem que ter dois pilares. Você tem que ter um ouvido muito grande e uma boca pequena. E ao mesmo tempo, depois, você tem que ter uma contradição, você tem que ter muita saliva, tem que ter humildade, tem que ter pedir, tem que chegar assim ao parlamento. Não adianta uma pessoa que achar que faz uma coisa, que trava uma coisa, não trava. Porque tem um regimento, tem normas, tem ritual. E o senhor me pediu para que a gente pudesse liberar esse projeto. As pendências das dúvidas estavam certas, já estavam claras, e poderia simplesmente atrasar aí mais 5 dias. E a visibilidade, a humildade, o bom senso, a coerência e o equilíbrio tem hora que sobrepõe. Portanto, ele será votado hoje e eu já manifesto meu voto favorável.
Obrigado, Edson. Agradeço a você o respeito com a Câmara. Muito obrigado por ter atendido nosso pedido. Muito obrigado. Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 2 de 2024. Altera a lei complementar número 126 de dezembro de 2006, que reestrutura a Previdência Municipal dos Servidores do município de Divinópolis, de Ivprev, e da outras providências, Autoria Executivo Municipal. Solicita ao secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem, senhor presidente.
Terceira parte, trabalhos, não tendo aviso em meu silêncio. Às 15 horas e 54 minutos, do dia 10 de outubro de 2024, em nome de Deus, já quero encerrar os trabalhos da 62ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.